Senhor presidente, eu não estava pela manhã nessa sessão, porque eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, debatendo saúde, questão do acidente e as doenças no trabalho. Mas cheguei em tempo de, pelo menos, demonstrar o meu carinho, a minha homenagem, os meus respeitos à querida UNB. E o eixo do meu discurso é exatamente esse. Hoje pela manhã, terminou agora, tivemos aqui no Senado, numa sessão do Congresso Nacional, uma sessão solene dos 50 anos da nossa querida UNB. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de presidir, na verdade, fez com que lá eu estivesse coordenando os debates sobre os acidentes no trabalho. Mas por lá também, diversas vezes, estiveram diversos reitores da UNB discutindo políticas de direitos humanos. E como foi bom ver a posição progressista, avançada, corajosa, como eu disse pela manhã, revolucionária do corpo docente da nossa querida UNB. Parabéns ao senador Gustavo Buarque, ex-reitor da instituição, à deputada federal Érica Cocai, autores, entre outros, do requerimento. Senhor presidente, sei que as homenagens aqui hoje pela manhã foram lindas, mas eu gostaria de relembrar a UNB, como falei também de improviso, foi a primeira universidade a adotar a política de cotas em junho de 2004, após 5 anos de debate. A ação afirmativa faz parte do plano de metas para a integração social, étnica e racial. Foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O grupo de especialistas que implantou as cotas para negros foi responsável também pelo acordo entre a universidade e a FUNAI, lembrando também dos nossos queridos índios, ou seja, a nação indígena. O sistema de cotas implantados pela pioneira UNB, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, originário de um projeto de nossa autoria, estão de acordo com as necessidades e anseios da nossa sociedade. Por isso que eu acredito muito, muito, que nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, que tem se posicionado inúmeras vezes, inclusive à frente do próprio Congresso Nacional, há de reconhecer a política de cotas, o ProUni, reitor Zé Geraldo, que eu noto que, com a maior delicadeza, está aqui sentado nesse momento, ouvindo essa minha pequena saudação à nossa querida UNB. Sei que hoje a UNB conta com mais de 30 mil alunos regulares, quase 9 mil de pós-graduação, 1.600 professores, 6 mil servidores, 105 cursos de graduação, 147 de pós, 22 especializações em 4 campi do EDF, localizado no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. Tenho certeza, não só impressão, que o sonho de Darcy Ribeiro, um dos fundadores da nossa querida UNB, renova-se todos os dias pelas mãos dos mestres da UNB, com a voz dos jovens nos campos da UNB, fazendo da UNB um farol de ensino que ilumina a cultura, a democracia, a igualdade, a diversidade, a liberdade e o saber. Parabéns à nossa querida UNB. Senhor presidente, eu deixo também registrado uma carta que recebi em homenagem à UNB, de uma mãe, está firme ainda eu, nosso reitor parceiro aí, ficou todo o tempo acompanhando aí. E por fim, o reitor saindo, o reitor, agora, nesse momento, já falei da UNB, de forma resumida, mas eu vou registrar uma carta que recebi dos gêmeos que lá se formaram, Alexandre e Lúcio Gomes. Se formaram em engenharia mecânica na UNB. E a mãe deles me mandou essa carta. Me mandou uma carta linda, que eu não vou ler ela na íntegra, pedindo que eu homenageie sempre a UNB, que hoje seus filhos dela são vitoriosos e são engenheiros consagrados, é porque a UNB deu a eles exatamente a oportunidade pela política de cotas. Por isso, parabéns, parabéns à UNB. Se me permitir, então, eu só vou aqui. Se o êxodo dos meus filhos gêmeos, Lúcio e Alexandre, é uma realidade, eu agradeço ao curso de engenharia mecânica da UNB pela forma como que abraçaram a eles, acolheram a eles e hoje eles são engenheiros. Aí ela diz, claro, agradeço também aos parlamentares que têm essa visão, agradeço muito aos homens e mulheres de outras universidades que encamparam esse movimento que a UNB iniciou. Enfim, é uma carta linda que eu vou mandar cópia para a Vossa Excelência. Ok, reitor? Um abraço a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero aproveitar também esse meu tempo para falar um pouco sobre o convite que recebi da Associação dos Procuradores do Município de Caxias para falar sobre a PEC 153. Os procuradores municipais estão mobilizados em todo o país para a aprovação da emenda à Constituição 153 de 2003, que regulamenta a profissão. Ou seja, a proposta altera o artigo 132 para constitucionalizar a carreira de procurador municipal. O texto já foi aprovado pelos deputados federais, atualmente está aqui no Senado, na CCJ, com a relatoria do senador Inácio Arruda, que eu não tenho dúvida nenhuma, sem ter lido o seu parecer, que o parecer será favorável. Alguns dias atrás, recebi documentação do presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, senhor Evandro de Castro Bastos, onde ele me subsidiava com argumentos para aprovação da PEC 153 e a importância dos procuradores para os nossos municípios, para os estados, para o país. Eu não tenho dúvida alguma de que a PEC 153 vai contribuir muito para fortalecer a própria administração municipal, em especial a área jurídica, fortalecendo o ente municipal e consolidando-o como ente autônomo e independente, assim como o Estado e a União. Exatamente nos termos que prevê a nossa Constituição. A memória jurídica dos municípios é fundamental para que o gestor público e a sociedade possuam segurança nas políticas de Estado desenvolvidas, as quais precisam ser legais e permanentes. Uma carreira técnica e provida por concurso público e que possui condições de conferir essa plena garantia tão sonhada por eles. Salento que a PEC 153 de 2003 possui o apoio expresso de entidades representativas dos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a OAB, a Frente Nacional de Prefeitos, a União dos Advogados Públicos Federais, o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, a Associação Nacional dos Procuradores Estaduais, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Fórum Nacional de Procuradores das Capitais. Portanto, esperamos que essa PEC seja aprovada rapidamente por essa casa. Quero também dizer que só não estive lá na abertura do 4º Encontro Gaúcho de Procuradores Municipais, que aconteceu na última sexta-feira, dia 20 de abril, lá na nossa querida Bento Gonçalves, porque a agenda não permitiu, mas me comprometi com eles. E como a gente fala, presidente, que palavra dada, empenhada, tem que ser respeitada, eu disse que eu liguia aqui da tribuna esse pronunciamento. Quero dizer que o convite me foi feito pelo procurador Eduardo Bertroglio, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Caxias, minha terra natal. O encontro foi realizado pelo fórum, foi idealizado, eu diria, pelo Fórum da Advocacia Pública Municipal, juntamente com os procuradores de Bento e a Associação dos Procuradores de Caxias do Sul. Contou com o apoio da Ordem do Advogado do Brasil, subseção Bento Gonçalves e da Comissão Especial da Advocacia Pública da Ordem de Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, da Procuradoria-Geral do Município de Bento e da Associação Nacional de Procuradores Municipais, e fala aqui também da Associação de Procuradores de Gravataí. Então, o apelo que eu faço, senhor presidente, é que essa PEC seja aprovada com rapidez.